Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, uma boa noite a vocês. Peço desculpas pelo pequeno atraso, né? O pessoal da equipe aqui já estava se matando, porque eles são bem, gostam da pontualidade, mas nós tivemos uns probleminhas técnicos aí, mas já está tudo resolvido. É uma alegria estar aqui com vocês nessa noite para a gente responder um pouco das perguntas que vocês têm a respeito da castidade e da pureza. Antes de começar a responder as perguntas diretamente, eu só gostaria de explicar uma coisa. Muitos de vocês fizeram perguntas que são bem contextualizadas, ou seja, são perguntas pontuais de uma circunstância da sua vida de casal, porque sua esposa é desse jeito, você é daquele outro, etc, etc. E não dá para a gente responder muitas dessas perguntas. Por quê? Porque, como elas são bem específicas, nós precisaríamos fazer mais perguntas. Por quê? Porque essas questões, principalmente questão de moral, não é? A gente tem que procurar uma solução à luz da razão, da revelação divina, de tudo aquilo que é a graça de Deus. Então, se a gente joga numa situação, pode ser que até responda a sua pergunta, mas outros casais que vão ouvir vão estar fora do contexto, fora da situação. Então, muitas perguntas de casal realmente são difíceis de responder, a não ser para o próprio casal e fazendo perguntas e dialogando. Então, essa é a grande dificuldade daquilo que a gente faz aqui no apostolado. Para algumas pessoas, precisaria mesmo de uma direção espiritual. E aqui não dá para a gente fazer direção espiritual, né? Porque a direção espiritual é um diálogo, né? Então, só estou colocando isso para vocês entenderem o limite, né, que a gente tem de responder algumas perguntas. E, antes de tudo, eu gostaria de entender, que vocês entendessem o seguinte. Quando a gente fala de castidade, do que nós estamos falando? Né? Nós estamos falando aqui de uma realidade que Deus quis no ser humano, que é a sexualidade. A sexualidade é um desejo de Deus. Deus quis que o ser humano tivesse sexualidade. Só que, por causa do pecado original, a nossa sexualidade foi toda desconfigurada e está muito desordenada. Ao invés de Deus chegar e dizer, ah, tudo bem, deixa para lá, o que é que Deus fez? Quando Jesus veio a esse mundo, ele pegou essa realidade da nossa sexualidade tão desordenada e elevou o casamento natural à dignidade de sacramento. Ao fazer isso, o que é que Jesus fez? Jesus pegou a sexualidade, quando ela é exercida dentro da normalidade de um matrimônio, não é? E Jesus colocou ali a graça de uma forma especial. Então, isso é uma coisa que a gente precisa ter claro desde o início. Aquilo que é a sexualidade humana, que é um lugar onde o ser humano pode exercer o seu amor natural, ou seja, o amor que o próprio ser humano é capaz de dar, Deus agora quer que a gente também possa exercer ali, no matrimônio, o amor sobrenatural. Então, aqui, a graça divina está presente. Claro que o matrimônio não é só a sexualidade, mas é importante, desde o início, a gente enxergar que a graça divina está presente para transformar o relacionamento entre homem e mulher com essa realidade maravilhosa que é o sacramento do matrimônio. E, além disso, também para os solteiros e para os celibatários, é dada a graça divina para que você possa, através da pureza, crescer na sua caridade para com Deus, no seu amor para com Deus. O casal também tem a pureza do casal, mas a pureza do casal ela é diferente, porque um é para o outro, digamos, também ali uma espécie de lugar, caminho, onde ele pode exercer um amor humano, mas também no dia a dia do casamento transcender para o amor divino. Então, a primeira coisa, a primeira palavra que eu queria colocar aqui é essa realidade. O amor humano, o amor divino. O amor humano, que pode estar desordenado, mas quer ser curado por Deus e elevado para um amor divino. Muito teórico, então vamos ser mais práticos. Quando a gente tem um matrimônio, o que é que se experimenta no matrimônio? Muitas vezes, a desordem dos ciúmes, da insegurança, da infidelidade, o adultério, todo tipo de confusão. Jesus quer transformar tudo isso e por isso ele nos dá a graça. E através do matrimônio, no matrimônio ali o casal tem não somente uma oportunidade, mas a graça mesmo para amar Cristo. De tal forma que quando uma pessoa abre a porta da sua casa e vai se encontrar com o seu cônjuge, com a esposa, com o esposo, você deveria abrir a porta da sua casa como você abre a porta do sacrário, para encontrar Cristo, amar Jesus na sua família. E ali a coisa fica transfigurada, fica transformada, divinizada, podemos dizer, através da graça de Deus e do sacramento do matrimônio. Queria dizer isso logo desde o início, para que a gente não fique somente nos problemas morais do pode, não pode, é lícito, não é lícito, é pecado, não é pecado. Por quê? Porque aqui, onde abundou o pecado, a graça superabundou. E a gente tem que lembrar sempre desde o início, por que é que nós estamos fazendo esse programa de perguntas e respostas para os alunos? Porque nosso Senhor Jesus Cristo disse: bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Nós queremos ir para o céu. Nós queremos ver Deus no céu. E toda a nossa vida deve ser ordenada para essa realidade. Eu não nasci para ser padre, você não nasceu para ser casado, você não nasceu para ser religioso, você nasceu para se unir a Jesus, já aqui nessa terra, para que você esteja unido com Ele, para sempre no céu e possa contemplar a glória da Trindade. Essa é a nossa vocação. A sexualidade entra dentro desse projeto maravilhoso de Deus. Então vamos lá. Vamos começar com a pergunta do Juliano. O Juliano pergunta assim: no Evangelho Jesus diz que ao desejar a mulher do outro já se cometeu adultério no coração. Mas se eu e a mulher fomos solteiros, isso implica que ao desejá-la já se cometeu fornicação no coração? E se for o caso, então, é pecado mortal desejar todas as mulheres e eu tenho que confessar antes de comungar? Veja, Juliano, a sua pergunta é uma pergunta sobre o nono mandamento, Ou seja, os pecados relacionados à sexualidade, que são pecados que não se transformam em atos externos, são atos internos. Ou seja, o que é lícito, o que não é lícito desejar. Veja, primeira coisa, nós temos que lamentar uma coisa tremenda. Nós estamos numa época onde nós não podemos, não tenho dúvida nenhuma de dizer que nós estamos na época mais depravada de toda a história da humanidade. Então, nós temos que, em primeiro lugar, entender o quanto nós somos anormais. Por quê? Porque nem no Império Romano, no Império Grego, nas culturas, ninguém jamais teve acesso a tanto sexo desordenado como nós. Uma pessoa hoje, com uma hora de pornografia na internet, é capaz de ver mais sexo do que os nossos antepassados viram sua vida inteira. Então, é evidente que nós estamos num ambiente absolutamente depravado e erotizado. Então, a primeira coisa, nós temos que entender que se nós enxergamos que a pureza de coração é um negócio impossível, não é? É porque nós fomos criados num hospital onde todas as pessoas são cadeirantes e quando a gente vê alguém andar, a gente acha um negócio impossível do outro planeta. Porque, claro, a gente está acostumado a cadeirante, todo mundo que você vê é cadeirante, todo mundo que você vê não consegue andar, então, aquele negócio, se você tem uma população inteira de cadeirantes, quando você vê alguém com as duas pernas, não, aquilo é impossível. Né? Então, nós estamos numa situação bem fora daquilo que é, até mesmo enquanto natureza humana decaída com o pecado original, nós estamos pior do que isso. Porque nós temos a desordem transformada em sistema que se reproduz sozinho e aumenta como uma espiral. Então, essa é a primeira coisa. Então, como é que a gente deve viver e ter a sexualidade? Santa Teresinha, quando ela viajou para Roma, ela tinha 14 anos de idade, antes de entrar no Carmelo, ela relata que, durante a sua viagem para Roma, ela teve muito medo de que, na viagem, ela tivesse alguma coisa que ferisse a sua pureza. E, na História da Alma, ela diz assim: naquela época, eu não sabia que tudo é puro para os puros. Essa é a beleza. Se nós, não estou respondendo você ainda, Juliano, mas se nós fôssemos santos, não somente olhar para uma mulher, ou a mulher olhar para um homem, não é? Não haveria problema nenhum. Se nós fôssemos santos, completamente ordenados, não é? Até mesmo a nudez não seria um problema para nós. A nudez original de Adão e Eva no paraíso não era um problema. Mas foi aí, depois que eles pecaram, que os dois se esconderam atrás do arbusto porque descobriram que estavam nus. Então, aquilo que era perfeitamente natural tornou-se algo desordenado. Então, as pessoas que são... Ah, imagina, ficar vendo pecado, não tem pecado, em tudo quanto é coisa, que não tem pecado nenhum, tudo é natural. Você pode ver as pessoas nuas, que não tem problema nenhum, tudo é natural. Bom, tudo seria natural se nós não tivéssemos a desordem do pecado original. Adão e Eva, no paraíso, estavam nus e nem sabiam disso. Né? Assim como no céu, nós estaremos, entre aspas, nus, só que vestidos de sol, vestidos de glória. A nossa roupa será a glória de Deus. Isso é maravilhoso. Tendo dito isto, respondamos o Juliano: o que é que eu faço? Porque onde, às vezes, meu olhar cai sem querer sobre uma pessoa. Bom, você vê uma pessoa, aquilo levanta em você desejos sexuais, você sentiu, não é? Mas você não precisa consentir. Aqui é que está a coisa. O pecado não está em sentir, mas em consentir. Então, nós precisamos nos formar, precisamos nos formar de tal forma que nós tenhamos um olhar sobre as pessoas que não seja erotizado. Mas até chegar nisso, o que é que a gente precisa fazer? Nós precisamos evitar exatamente um olhar que se fixe, né, na pessoa de forma, deixa eu usar a palavra, erótico-genital. Então, eu vejo uma mulher bem vestida, elegante, um rosto bonito. É pecado eu, ao olhar para ela, sem desejos sexuais, dizer, nossa, que mulher bonita. Não, isso não é pecado. Mas o problema é que as pessoas não são tão ordenadas assim. As pessoas veem e depois já, por vício, já começam a procurar detalhes de índole erótica, de índole genital. E aqui que está a dificuldade. Por quê? Porque isso é um pecado contra o amor, contra a caridade. Por quê? Porque você está olhando para a pessoa como objeto e não como pessoa. O contrário do amor, isso eu digo muitas vezes e alguns de vocês já aprenderam de cor, o contrário do amor não é necessariamente odiar. Às vezes o contrário do amor é usar e jogar fora. Então você olha a pessoa como coisa, como objeto, para tirar prazer. Você não se importa com aquela pessoa. Você não está nem aí com a alma daquela pessoa. Então, o que é que a gente deve fazer para você entender o que eu estou tentando transmitir para você? Coloque no meio familiares seus. Eu gostaria que uma pessoa tivesse esse tipo de olhar para minha irmã, para minha mãe, para uma pessoa a quem eu me importo com ela, eu me importo com a alma dela, eu me importo com a vida dela. Eu gostaria que tivesse esse tipo de olhar. Então aí você vê, você começa a ver o que é que Jesus está condenando quando ele diz que olhar para uma mulher no seu coração cometeu adultério. Você diz assim, mas então, mas é adultério, é fornicação, etc. Isso aqui, gente, isso aqui, Juliano, é detalhe, não é o problema. Né? Porque a palavra que Jesus usa, ele não usa em termo técnico aqui de distinção entre adultério e fornicação. O importante é que Jesus está nos dizendo aqui que nós precisamos fazer uma distinção e compreender que o pecado sexual não é só o ato. O pecado está na alma. Isso é que as pessoas têm dificuldade de entender. Não é o corpo que peca contra o sexto mandamento ou o nono mandamento, é a alma. Porque se quem pecasse fosse o corpo, os animais pecariam. Quem peca é a alma. É claro que usando o corpo como instrumento, usando o corpo como patrocinador que está puxando, né, para o pecado, mas é o consentimento da alma. Então, quando a gente diz que você pode sentir, mas não deve consentir, nós estamos fazendo aqui uma distinção entre o sentir do corpo e o consentir da alma. O corpo viu, sentiu, pac. Mas quando eu me dou conta do que eu estou sentindo, ou seja, tenho consciência daquilo, e eu consinto, ou seja, eu começo a alimentar aquilo, ali eu tenho um pecado. Né? Que eu tenho plena advertência de que eu estou fazendo isso e consentimento de que eu quero fazer isso. Então, é isso que Jesus está nos ensinando. Jesus está nos ensinando que o pecado sexual está na alma. Claro que o corpo é usado para o pecado, né? Claro que o corpo também estimula para o pecado por causa das desordens. Mas é quando a alma entra na coisa que tem o pecado sexual. Não é? E aí a gente vê, pode aprender também o contrário. Que maravilha! Quando dentro do santo e honesto matrimônio, o ato sexual aberto à vida, ordenado, é feito com aquele consentimento da alma de quem ama verdadeiramente o cônjuge e ama a Cristo e ama a Deus. Que maravilha que o ser humano possa colocar sua alma na sua sexualidade. Onde a graça de Deus, você já entendeu o que eu estou falando? A graça de Deus, ou seja, a caridade divina possa estar presente num ato que por si só, assim, olhado externamente, é um ato animal. Se você fosse observar o ato sexual de um adúltero, e o ato sexual dos esposos unidos em santo matrimônio, pode ser que você não conseguisse distinguir um do outro. Porque aqui tem um homem com uma mulher, aqui tem um homem com uma mulher. Estão fazendo um ato sexual, estão fazendo um ato sexual. Mas os esposos unidos em santo matrimônio, tem algo invisível ali. As almas estão unidas pela caridade de Cristo. E se eles advertidamente tiverem vida espiritual suficiente para viver aquilo na caridade de Cristo. Que beleza! Que beleza! Então, sei que gastei muito tempo respondendo a uma pergunta só, mas você entendeu que nessa pergunta eu já tracei princípios importantíssimos para todas as outras respostas. Então, a segunda pergunta, ele diz, é pecado mortal não desviar o olhar das partes impuras de pessoas mal vestidas? Veja, a linguagem técnica, Juliano, de partes impuras, a gente chama de partes, na linguagem moral da igreja, a gente chama de partes desonestas ou inonestas, não é? Que horror, padre, mas que preconceito. O que tem de desonesto nos órgãos genitais? Não, a linguagem é bíblica. Não é? Primeiro que você não sabe o que é honesto, né? Honesto quer dizer que aquilo que tem honra. Honesto está ligado à honra. Partes honrosas e partes desonrosas. O próprio São Paulo usa essa linguagem em 1 Coríntios 12, quando ele diz assim, ele está fazendo uma comparação com os membros do corpo de Cristo, etc. e tal, e diz, Deus, vocês fazem assim, nós fazemos assim, e Deus vai fazer daquela outra forma. Então, aqui é só uma metáfora, mas ele usa a linguagem. Ele diz, também os membros que consideramos menos honrosos, menos honestos, são os que cercamos com mais honra. E os que temos como menos decentes são os que tratamos com mais decência, decente, honesto, no original grego, não é? Honesto é, desonesto é, atimótera, de timé, timé é honra. E indecente, que ele traduziu aqui, é ashemona, aqueles que estão fora do esquema, né? A esquema, ashemona. Então, assim, essas partes, existem partes do nosso corpo, então, que são realmente precisam ser escondidas, ou seja, tratadas de uma forma que nós tratemos com mais decência, ou seja, os que temos por menos decentes são os que tratamos com mais decência. E os que consideramos decentes não precisam desse cuidado especial. O meu rosto é decente, não preciso cobrir meu rosto. Então, aqui, a questão do vestir, aqui já respondo algumas perguntas, várias das perguntas que estão aqui. A questão do vestir é uma caridade para com o outro. Você pode achar que não tem problema nenhum se vestir de tal ou qual maneira, mas... E o outro? Você não está expondo a pessoa ao pecado? E também não está tratando o seu corpo com menos dignidade? Nós temos várias perguntas aqui que as pessoas fazem a respeito de... como agir em lagos, piscinas, rios, praias. Como que você faz para ir para a praia? A pessoa diz aqui, olha, nunca vi problema nenhum, mas depois que eu fui estudar sobre modéstia, eu não sei mais o que fazer. É pecado tomar banho com a minha família? O que é que eu devo fazer? Então veja. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês, gente, que eu fui criado na frente de uma praia. Até os meus 11 anos de idade, eu morava na Avenida Boa Viagem, em Recife, na frente da praia de Boa Viagem, na época que não tinha tubarão. Agora tem tubarão. Né? E, portanto, eu quero dizer para vocês que eu fui criado num ambiente, numa cultura que não via, atenção, não via problema nenhum em trajes de banho. Foi a cultura na qual eu cresci. O que acontece, porém, é que depois que você vai crescendo mais e vai despertando um pouco mais a malícia, e depois, finalmente, quando você, alguém tem a caridade de te ensinar o que é essa coisa do olhar para os outros, etc., etc., você começa a notar, fazendo um exame de consciência lá atrás, que o ambiente era um ambiente erótico. Ou seja, é que o peixe não nota a água na qual ele está nadando. E eu vivia nesse ambiente. Eu cresci nesse ambiente. Eu me lembro que eu, nos Estados Unidos, fui para os Estados Unidos com 15 anos de idade. E recebi lá uma revista Manchete com páginas de fotos das escolas de samba no carnaval. Isso década de 80, final da década de 80, a escola de samba do carnaval já era indecente, mas nós, nos últimos tempos, conseguimos ficar pior um pouco. E eu, olhando aquela revista lá com a maior naturalidade do mundo, achando que aquilo era uma coisa óbvia. A família na qual eu estava hospedado, que era uma família protestante, americanos arregalaram os olhos diante daquelas fotos que, para nós brasileiros, infelizmente, era a água na qual eu nadava. Não notava o problema. Então, só estou dizendo isso para que vocês entendam que eu não sou um marciano descido de Marte, mas o que acontece é o seguinte, de fato, se nós vamos viver a caridade para com os outros e se nós não vamos nos expor a tentações, as opções ficam bem limitadas. Ou seja, como é que você vai se comportar numa piscina, numa praia, sem que aquilo seja uma tentação para o seu irmão, para a sua irmã? Irmão que eu digo aqui, irmão em Cristo. A pessoa que vai olhar o corpo, ué. Eu vou fazer o quê? Eu não vou dominar o olhar do outro. Se nós tivéssemos Adão e Eva no paraíso, não tinha problema nenhum. Mas não é Adão e Eva no paraíso. E aquele ambiente fica um ambiente erotizado. Então, o que é que eu noto? Que nesses ambientes, se não há pecado, se a pessoa, né, vamos supor, se por um acaso, não, até agora não houve nenhum pecado atual, existe geralmente grave imprudência de expor os outros ao pecado e você mesmo ao pecado. Então não é questão de puritanismo. Mas é questão de entender o seguinte: nós somos preciosos e nós não podemos usar o outro como objeto. Aliás, nem depois de casado você pode usar sua mulher ou seu marido como objeto. Ele é uma pessoa, ela é uma pessoa. E a realidade sexual, ela precisa também incluir, não é, a alma. Então, essa coisa de rios, lagos, piscinas, etc., tal, como nadar, como não nadar, etc., etc., aqui, a regra geral é a seguinte: é realmente, ou você procura um lugar mais deserto, mais vazio, onde você esteja com pessoas, onde não há possibilidade de pecar, ou então você vai sozinho. E segundo, se estiver com pessoas e com você mesmo, por causa da dignidade do seu corpo, procure se trajar de uma forma que não seja erotizante. Infelizmente, os trajes de banho hoje em dia são bem complicados. Então, sem querer ser aqui, sem puritanismo, mas colocando realmente a realidade da caridade, do amor, né? De não olhar para o corpo do outro, esse problema de praia, piscinas, etc., banhos públicos são bem complicados. Eu sei que tem um fenômeno cultural aqui, não estou condenando as pessoas, mas eu estou olhando até mesmo para mim mesmo, olhando da forma como eu cresci, fui criado, e eu vejo que para nós é uma coisa muito natural, nunca me pus esses problemas. Mas é que, infelizmente, olhando para trás hoje, eu vejo que havia ali, não era um ambiente sem malícia. Não era um ambiente onde eu não estava me expondo e expondo outras pessoas. Vamos lá. Outra pergunta. O Luiz quer perguntar o seguinte: padre, o chamado beijo de língua é pecado? Veja, Luiz, se você for olhar o nosso curso Como Ser Família, né, tem na página do site, tem uma parte lá nos cursos, tem uma secção chamada Como Ser Família. E lá tem três cursos, mini cursos. Um é o que é família, o outro é a respeito do namoro e o outro é a respeito do casamento. E quando a gente trata do namoro, eu apresento lá um pouco mais de detalhes do que eu estou apresentando aqui, mas tem esse curso de Teologia Moral para Seglares, de Royo Marim, né? O Frei Antônio Royo Marim fez esse curso de Teologia Moral para leigos, e ele diz o seguinte: olha, é muito difícil num namoro você se prolongar em abraços e beijos quentes. Aqui o problema não é nem o Frei Antônio Rui Marim diz, ele não fala nem de língua ou não língua, né? O problema é que certos gestos, por eles mesmos, já levam a uma movimentação corporal que está preparando você para um ato sexual. Então, se o seu corpo começou a se preparar para um ato sexual, é porque você passou do limite. Por quê? Porque se você não vai fazer o ato sexual, não comece. E essa aqui é uma das grandes dificuldades que as pessoas têm na castidade. Quantas vezes, isso aqui é experiência de confessionário, quantas vezes no confessionário a pessoa vem dizendo assim, padre, eu e minha namorada, o meu namorado, nós vivemos um namoro santo, na castidade, nós não temos atos sexuais, mas eu estou constantemente caindo no pecado da masturbação. Aí você vai aconselhar e você nota que aquilo que a pessoa chama de namoro santo quer dizer o seguinte, eles não têm atos sexuais, eles não têm toques nas partes impuras, mas nas carícias, por aparentemente honestas que elas sejam, o casal termina alterando o próprio cérebro que se prepara para um ato sexual. E aí é evidente, a pessoa sai dali e sai dali num processo que é muito difícil ela barrar agora, né? Porque o problema é esse, as pessoas não se dão conta que o principal órgão sexual que nós temos chama-se cérebro. É o cérebro que é o problema. Não é? Então, quando você altera o cérebro e já começa a busca do ato sexual, ali você já está se expondo a uma série de problemas. E, portanto, por si mesmo, certos gestos e carícias, eles já induzem a isso. Então, a regra geral, vamos dar regras. Se você vê que o seu corpo está se preparando para atos sexuais, ou que o seu cérebro ficou ativo de uma tal maneira que você já está enfrentando dificuldades na castidade, tão logo saiu do namoro, você já sai de lá, buscando o pecado, então a prudência, né, está dizendo que você está fazendo alguma coisa que não deveria. E se você de fato, deliberadamente, veja só, com advertência e consentimento, está fazendo um gesto que está modificando o seu corpo e preparando para o ato sexual, você, de fato, está cometendo um pecado. Então, mais do que responder a sua pergunta, eu respondi várias outras perguntas. Então, resposta, Luiz, é pecado esse tipo de beijo? Luiz, pela natureza deste beijo que prepara para um ato sexual, sim, porque você não está se preparando para um ato sexual, você está, aspas, namorando. Então, padre, o que é namoro? Vai lá ver o curso. Mas o namoro, na verdade, é um período em que você deve buscar com a sua namorada, o seu namorado, a concórdia. Ou seja, colocar o coração no mesmo lugar para vocês poderem se casar. Não é namoro, hoje em dia as pessoas acham que namoro é o quê? Ah, namoro é carícias prazerosas, troca de carícias prazerosas. Não. Não. Quer ver? Aquilo que eu sempre uso como recurso para as pessoas enxergarem isso. Quando você tiver uma filha, sei lá, com que idade, que ela for namorar, você gostaria que a sua filha estivesse namorando com um sujeito preparado para o sexo do lado dela? E que os dois ficassem se estimulando a ponto de chegar na beira do abismo? É sua filha, você quer que ela namore assim? Aí, de repente, ah, não, pois é. Quantas vezes no confessionário eu faço essa pergunta? Você gostaria que sua filha namorasse assim? Não. E por que você não gostaria que ela namorasse assim? Ah, porque é pecado. Isso não é só porque é pecado. Porque quase que instintivamente você como pai, você como mãe, você quer o bem da sua filha e você sabe muito bem que um sujeito pode usá-la e jogar fora. Sem compromisso nenhum. Então, quando é você que está na coisa, você é benevolente. Ah, não, não é pecado. Mas quando é outra pessoa, né? Então, sim, tem outras perguntas, por exemplo, aqui, uma pessoa que não se identificou. Boa tarde, Padre Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta. Um casal de noivos, onde ambos são virgens, nunca tiveram relação sexual e pretendem se casar virgens, e têm uma sexualidade equilibrada, e se amam de verdade. Os dois podem dormir na mesma cama e abraçados? E se fizerem isso, estariam pecando? Mesmo dormindo na mesma cama, se tiverem certeza de que não iriam ter relação, isso seria pecado? Resposta: sim! Claro que sim! É pelo menos um pecado de imprudência monumental. Porque isso aqui é uma ingenuidade muito grande, meu filho. Você acha, não, mas nós somos virgens, nós somos equilibrados, não sei o quê. Mas não precisa ser desequilibrado para você estar do lado de uma pessoa que você ama e enxergar que você está se expondo a uma possibilidade de pecado enorme. Ah, mas muda a pergunta. Põe sua filha na cama com o sujeito lá. Mas, papai, nós não vamos fazer nada. Ah, é? Como assim, papai, nós não vamos fazer nada? Mas nós somos equilibrados. Cara, põe sua filha nessa situação. A resposta está feita. Veja, eu recorro muito a isso no confessionário. A pessoa quer saber, mas é pecado ou não é pecado? Põe sua mãe, põe sua filha, põe sua irmã, muda tudo. Ah, não, aí não. Quer dizer, conosco, quer dizer, com você mesmo, você deu uma benevolência, né? De uma ingenuidade pecaminosa. Então, aqui, eu vou entrar no, na sua pergunta. Supondo que não haja, de fato, pecados contra o sexto e contra o nono mandamento, coisa que eu acho bem difícil, supondo, você peca pelo menos em duas coisas aqui. Pecado de imprudência gravíssima e pecado de escândalo. Porque as pessoas sabem que vocês são um casal católico, temente a Deus. Chega de manhã, ah, dormiram juntos. E vocês acham que as pessoas vão achar que vocês passaram uma noite pura e santa? Já entendo que é pecado de escândalo? O escândalo é o seguinte, o escândalo só existe, tá? Para as pessoas que não são muito pecadores ou que não são muito santos. Quem é muito santo não se escandaliza. Quem é muito pecador já não se importa mais com nada. Mas aquelas pessoas que ainda estão lá, que poderiam se converter com o seu testemunho, com o seu exemplo, que etc. Ah, casal católico, né? quero ver. Eu vi lá os dois saindo do mesmo apartamento de manhã bem cedo. Ela estava descabelada e ele com remela no olho. Passaram a noite junto, eu vi. Tá. Então, deu para entender, né? Giovanni. Ele diz o seguinte. A pergunta é bem comprida. Comprida, mas ele pergunta assim, se é possível restaurar a nossa pureza, uma vez que você perdeu. Não é? Tem a oração da memória de São Luís Gonzaga, que diz assim, pedindo a intercessão de São Luís, que se nós não podemos imitá-lo na inocência, que nós o imitemos na penitência. Né? Em termos de que não, claro, certas coisas, uma vez perdida a inocência, é bem difícil restaurar isso, mas não é impossível. Na verdadeira santidade, isso não é impossível. Só que a pessoa tem que alcançar um grau de santidade bem superior. Aqui nós vemos, por exemplo, uma Santa Maria Madalena. Santa Maria Madalena, não é? Ela recebeu de Jesus uma graça extraordinária, não somente de sair da prostituição, mas ela foi agraciada com a graça realmente de uma contemplação infusa de nível superior. Então, por isso, a transformação interior daquela mulher é tremenda. Você vê, por exemplo, lá no capítulo 20, do Evangelho de São João, com Jesus ressuscitado, não é? Nada consola o coração de Maria, nem a aparição de anjos. Então, já nada mais preenche o coração dela. Ou seja, o que é para aquela mulher? Agora, digamos assim, a tentação de um homem. Nada, porque se nem os anjos estão atraindo ela. Ela não consegue se consolar com um anjo, ela quer Jesus. Jesus. Nenhum anjo conseguiu apaziguar o coração dela. Então, é possível, sim, não é, que Deus faça na alma uma tal transformação que já não haja mais marcas dos pecados cometidos, mas é uma transformação bem radical. Estamos falando aqui de moradas bem elevadas, ou seja, de pessoas que estão num nível de santidade bem elevado. Para aqueles que são iniciantes ou para o nível de santidade intermediário, essa restauração da pureza pode ser que ela seja ainda bastante complicada durante a vida toda. Seja como for, seja como for. Veja, a atitude dos santos é sempre uma atitude de grande prudência diante dessa realidade da sexualidade, principalmente aqueles que tiveram quedas no passado, não é? Como um Santo Agostinho. É sempre atitude de grande, grande, grande prudência. Por quê? Porque nós não podemos, não é, supor uma graça tão elevada. Ou seja, a realidade de Deus pode restaurar a pureza de uma pessoa? Sim, mas isso totalmente? Sim, mas isso é uma graça muito elevada. É importante que você compreenda que nos estágios iniciais e intermediários da santidade, você precisa usar toda a prudência. Então é por isso. Eu sei que você não está perguntando sobre a prudência, mas eu só estou lhe dizendo que essa restauração, ela pode acontecer nesta vida, sim. E ela certamente acontecerá na ressurreição dos mortos. Ou seja, para incluir o corpo na história. Claro que na visão beatífica a pessoa já está pura, né? Mas na ressurreição dos mortos, inclusive. E quer dizer o quê? Que nós veremos Deus face a face. E quando nós virmos Deus face a face, é porque nós já estamos puros. Quer essa pureza tenha sido alcançada pela graça extraordinária da penitência, da graça transformadora e transformante que nos une a Cristo aqui nessa terra, quer essa pureza tenha sido alcançada no purgatório. Mas, para aqueles que verão a Deus, a pureza será restaurada. Por quê? Bem-aventurados os puros, porque verão a Deus. Verão a Deus. Então, Deus quer restaurar, Deus quer nos dar essa pureza. Isso para nós deve encher o nosso coração de alegria. Muitas pessoas têm dificuldades na castidade. E as pessoas veem, padre, sei lá, vamos pegar um problema como um padre, eu tenho dificuldade com pornografia, tenho dificuldade com masturbação, mesmo casado eu continuo caindo nessas coisas, como é que eu faço, padre? Eu digo assim, meu filho, ou minha filha, né? Às vezes, deixa eu dizer uma coisa para você. Você tentou de tudo para evitar a masturbação, para evitar a pornografia, mas você não tentou ser puro. Ou seja, realmente uma pureza radical. E uma pureza radical, o que quer dizer? Um amor radical. Um amor radical. Um amor que diz, eu não faria isso com a minha mulher. Eu não vou ofendê-la colocando meu olhar sobre outra mulher. Eu a amo. Eu não faria isso com Jesus. Ofendê-lo colocando meu olhar e meu desejo sobre outra mulher. Então, este amor, os puros de coração, quer dizer, aquele coração indiviso, aquele coração tão voltado para Cristo que na sua esposa, no seu esposo, ama também a Cristo. Então, é esse o objetivo, é isso que nós queremos alcançar. Não é? É isso. Então, assim, o problema das pessoas com a castidade é que a maioria fica negociando com o pecado. Ah, mas até onde, se eu sentir um certo prazer, um certo deleite, até que limite da linha começa a ser pecado. Escuta, vamos começar a amar. Entende? É como se você estivesse negociando assim. Pergunta para sua esposa, vai. Vamos usar um método que eu sempre uso. Você põe. Pergunta para sua esposa. Querida, até que ponto eu olhar para a vizinha achando, apreciando, que partes do corpo que eu posso olhar e você não vai ficar ofendida? Pergunta para sua mulher, mas prepara a cara também, porque vai ser cinco dedos pregados na sua cara. Porque você só faz esse tipo de pergunta sem vergonha com você mesmo. Para sua mulher você não faz essa pergunta. Vamos amar. Vamos amar. Né? Essa coisa. Então, para terminar com uma última pergunta, O Fábio pergunta assim: como devo acusar em confissão os pecados contra o sexto e o nono mandamento? Posso simplesmente dizer, pequei contra tal mandamento? Resposta: não, Fábio. Você precisa dizer a espécie de pecado com os seus agravantes. Por quê? Vamos supor, você chega e se acusa, diz, ah, eu pequei contra o sexto mandamento. Ah, mas isso pode ter sido masturbação, pode ter sido fornicação, que é sexo com uma pessoa solteira, entre duas pessoas solteiras, pode ter sido adultério, que é sexo com uma pessoa quando a outra é casada, pode ter sido homossexualismo, pode ter sido um monte de coisa, tudo isso é pecado contra a castidade. Pode ter sido incesto, são todos agravantes. Não é? E não somente os pecados, conforme a orientação do Concílio de Trento, os pecados graves, eu tenho que dizer a espécie, os agravantes e o número. Ou seja, eu tenho que quantificar mais ou menos se são pecados graves. Se você não consegue quantificar, você diz assim, vamos supor, dos 15 aos 20 anos de idade, vamos supor que você esteja fazendo uma confissão geral, dos 15 aos 20 anos de idade, eu me masturbei com muita frequência, não sei quantificar, mas era muitas vezes por semana e às vezes várias vezes por dia. Você quantificou mais ou menos. Né? Isso, no caso, é uma confissão geral. Nas outras confissões, você só precisa acusar os pecados da última confissão até essa, se as outras foram bem feitas. Então, essa acusação muito genérica, ela não é suficiente. Agora, isso não quer dizer que você precisa... Assim, aliás, não é que você não precisa. Assim, aqui é uma coisa importante, que é caridade para com o confessor, inclusive. Não se exceda em profusão de detalhes. Não precisa contar a história. Tá? Só diga o tipo de pecado. Porque algumas pessoas, às vezes não é nem malícia, às vezes a pessoa não sabe confessar. A pessoa vem no confessionário e começa a contar historinhas. Para. Deixa que eu faça a pergunta. Eu paro imediatamente e começo a perguntar, porque senão... Aí estou eu me expondo ao pecado ouvindo aquele negócio. Então, é importante, assim, nem pecar por um excesso nem por outro, ou seja, falta de quantificar, de natureza, etc. e tal, mas também não ficar agora contando detalhes da coisa, porque não é bom para quem está narrando e não é bom para quem está ouvindo também. Né? Tá bom? Então, eu agradeço as perguntas de vocês. Ó, ficou muita pergunta sem responder. E paciência, né? São as perguntas que eu achei oportuno colocar, porque são muitos pecados e dificuldades que as pessoas vivem. Teve todo um capítulo que eu evitei, porque aí valeria a pena não somente um programa como esse, mas um curso inteiro, que é a questão da castidade do casal com relação à abertura à vida. Claro que o princípio geral você já conhece, né? Que o matrimônio tem finalidade procriativa e unitiva, o sexo no matrimônio. E isso está dito lá no nosso curso, né, Como Ser Família, a respeito do matrimônio. Dê uma olhada lá no curso, dê uma checada nisso, mas eu não quis responder todas as perguntas com relação a isso, porque aqui, como são pessoas concretas, com história concreta, qual é a dificuldade? Esses problemas de abertura à vida não envolve somente um, envolve os dois. Aí você responde a um sem atender o outro, ali você precisa realmente fazer um processo, né? A lei moral, evidente, é a mesma e é fácil de responder, mas como as perguntas são pontuais, né, bem circunstanciadas, principalmente nessa área, né, aqui valeria a pena nós nos demorarmos num curso muito mais detalhado com casos gerais e genéricos que a gente possa realmente ajudar os casais. Então, eu deixei um pouco essa questão de lado para não levantar mais problemáticas do que soluções. Tá bom? Então, agradeço a você que participou conosco no programa de hoje e gostaria de deixar aqui no finalzinho do programa um recado e um convite. Se você é nosso aluno e participou do nosso curso a respeito de Lutero e os tempos modernos, eu convido você para na próxima segunda-feira, na nossa transmissão ao vivo, estar conosco, onde eu irei responder as perguntas dos alunos. Então, se você tem perguntas, questionamentos, se você participou desse curso de Lutero e os tempos modernos, mande sua pergunta e a gente se vê na próxima segunda-feira. Tá bom? Deus abençoe você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.